Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Bom dia ainda, final da manhã. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Sobretudo, Sobretudo. Edição para domingo, mais um domingo em que estamos aqui reunidos, eu, a Daniela Costa e a Liliana Senhorinho. Vou começar por saudar por ordem alfabética a Daniela Costa. Olá, Daniela, bom dia.
Olá, bom dia Carlos, bom dia Liliana e bom dia a todos os nossos ouvintes.
E já agora domingo, dia 17 de julho. Há pouco não disse. Olá, Liliana, bom dia.
Bom dia Carlos, bom dia Daniela e bom dia aos meus caros ouvintes.
Esta semana fica marcada pelas sanções que Portugal vai sofrer. A Comissão Europeia recomendou na semana passada que o Ecofin aplicasse sanções a Portugal. E, efetivamente, é isso que vai acontecer. A partir daí, tudo depende de como é que as coisas vão proceder. Há a hipótese de sanções zero, o que não deixa de ser sanções. Há a hipótese de ser algo mais, até ao extremo, e que nem sequer estava previsto, que é o regresso da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional e também do próprio Banco Central Europeu. Para falar sobre este assunto, estamos, como é lógico, nós três. Liliana, o que é que tu sabes sobre este assunto do que até desta informação importante relativa à possibilidade do regresso da Troika a Portugal?
Carlos, assim, sou-te sincera, o que eu sei é o que eu acompanho nas notícias, nos jornais portugueses, e pronto, o que eu ouço também, o pouco que eu ouço aqui em Inglaterra, mas realmente é isso mesmo, as sanções vão ser aplicadas, há a possibilidade de haver sanções zero, que, como o Carlos já disse, são sanções, mas que, no entanto, são sanções que são nulas. Ou seja, temos 10 dias desde o dia 12, ou seja, temos até dia 22, nós, Portugal e Espanha, até dia 22 para darmos a nossa explicação, o porquê de não termos posto medidas eficazes, entre aspas, que, como eles dizem, para corrigir os déficits. Quer dizer, para corrigir os déficits nas metas que eles deram. A informação que eu tenho, ou mais ou menos a minha opinião que está a ser formada, é mesmo isso, Carlos, é que se realmente nós não nos conseguimos explicar, o que por mim. Não sei se Portugal conseguirá sanções nulas, acho que as possibilidades são muito mínimas. Será realmente como foi com a Troika, ou talvez até pior, porque entretanto agora não cumprimos as metas pela segunda vez, se não me engano. Portanto, será mesmo um pulso, mão de ferro aqui em cima do país. Nem o presidente vai poder governar o seu próprio país. Pronto, é assim, é isso.
Há aqui um dado muito curioso, que eu já tinha confirmado ontem, mas ontem nós estamos a gravar na quinta-feira, dia 14 de julho, portanto, até domingo pode haver alguma desatualização da informação, mas a informação que foi apurada no dia 13 de julho dava conta de algo que eu acho, no mínimo, insultuoso. Mas já lá vamos. É que tem a ver com a Cavaco Silva, que foi o único português a defender as sanções, portanto, a defender claramente as sanções, ou declaradamente, as sanções a Portugal. O ex-presidente da República defendeu que Portugal deveria sofrer sanções pelo seu déficit excessivo. Daniela, o que é que. Alguma informação que saibas, algo que tenhas a dizer sobre este assunto?
Não, eu realmente sobre este assunto tenho ouvido um pouco sobre nos telejornais, e é também um bocadinho na base desse sentido que poderiam ser aplicadas então sanções e que ainda não sabiam exatamente que tipo de sanções seriam, como seriam, enfim.
Eu recordo um discurso, uma frase. Eu não vou trazer aqui o áudio porque confesso que não me ocorreu. Só me ocorreu agora que foi o áudio da entrevista do. Eu ainda vou tentar trazer aqui, mas não exatamente agora. Do Jean-Claude Juncker que dizia que. Porquê é que não aplicasse as sanções à França? E a resposta dele foi porque a França é a França. Eu conheço a França. E este foi o motivo apresentado por Jean-Claude Juncker para não se aplicar sanções à França. É certo que os franceses pediram uma autorização para passar o déficit de 3% no ano passado, é verdade. Mas um déficit que foi prontamente aceito pela União Europeia, também é verdade. Mas é verdade, e eu não sei se vocês sabiam disto, que desde 1997, quando esta questão do Pacto Orçamental foi criada e depois aprimorada com o Tratado de Lisboa, que já houve mais de uma centena de violações por déficit excessivo. Mais de uma centena de violações do déficit excessivo, isto é, todos os Estados-membros, no fundo, já teriam violado pelo menos 5 vezes, ou aproximadamente 5 vezes, o déficit excessivo. Todos, incluindo a Alemanha. Eu acho que o único que nunca fez parte destas contas, porque isto teria que. Ou seja, acabaria por ser mais. Exatamente, mas também assim, são 20 anos, portanto. O Reino, acho que o Reino Unido foi o único que não passou esta fronteira. Ou será passado também. Pronto, enfim, também terá passado, mas eu não tenho noção, não tenho essa informação. Mas o primeiro país a passar o déficit que devia ser multado era a Alemanha. Curiosamente, quem sugeriu que este déficit fosse aplicado foi o primeiro e depois surgiu o Tratado de Lisboa. E já antes tinham surgido outros mecanismos como forma de amortizar, digamos assim, de almofadar essa situação. E portanto a Alemanha nunca pagou por déficit excessivo, numa altura em que ainda não era a potência que é hoje. E confesso que não consigo perceber exatamente para que se perceba, sanções zero. São, no fundo, são sanções que não é propriamente uma multa, é apenas um congelamento de certos fundos europeus. Este é o primeiro, ou seja, são as sanções zero. Ou seja, não há multa. Também não há, é tanto dinheiro disponível, mas não há multa. A outra, sanção é o congelamento de. De fundos europeus e, claro, o pagamento de uma multa. E a terceira, confesso que esta que não estava nada à espera, que era o eventual regresso da Troika a Portugal para tomar as medidas para tomar as rédeas das contas portuguesas. O que é que eu posso dizer sobre isto? Pois não sei. Deixo ao vosso critério coisas que se possam acrescentar.
A senhora me permitir, assim, isto é uma coisa que eu ia dizer, ia também falar sobre isso, Carlos. Vamos falar que isto é do déficit de 2015. Quem é que era presidente em 2015? Cavaco Silva. Eu sei que não estou há muito tempo em Portugal, mas acho que ainda sei o presidente. Foi Cavaco Silva. Como é que o Cavaco Silva tem, desculpem a expressão, a cara de pau de dizer que Portugal merece as sanções? Quando estes déficits, os que estão a ser realmente discutidos para ser sancionados, é o déficit de 2015. Portanto, lá porque o senhor Cavaco Silva, o doutor Cavaco Silva, perdeu a eleição, pronto, e veio outro presidente, agora, pronto, vai vingança. Isto é, aqui é que se vê a mentalidade dos nossos governantes. Não é? Perdão. Mas é, não é? Quer dizer, não é presidente, também não é português? A mim toca-me imenso de ver os nossos antigos presidentes, ou pronto, quando deixam de ser presidentes, viram as costas a Portugal. Sou sincera que isso a mim dá. Porque é assim, não vejo isso, ou não vejo tanto isso, nos outros países. E ainda por cima, isto foi na época, de entre aspas, reinado dele. Portanto, e não só isso, mas também como o Carlos disse, que outros países fizeram isso. A França está a ser dada mais um ano para poder alcançar as metas, ou seja, a França está a ser dada um prazo de alargamento. Porquê que a Espanha e Portugal não têm essa possibilidade? Portugal, nós somos do tamanho de uma batata frita. Eu acho que comparando com as grandes potências, o quão mal elas estão a dar, não é? Porque comparando com a França, Itália e etc., e países grandes que estão realmente mal. não estão tão mal como Portugal, porque nós também não somos tão grandes como eles, mas se formos a comparar em termos de população, em termos de espaço, em termos de tamanho, em termos de percebes, de serviços que são aplicados, etc, etc, nós pagamos o mesmo, mas sofremos mais. É aqui é que as coisas têm que ser, por isso é que o que é que concordo com a ideia que a Itália tinha dado, que é, tem que começar a haver duas moedas, ou seja, dois tipos de euro, para os países pobres e os países ricos. Eu concordo plenamente com isto. Isto está aqui mais uma razão. E sabes uma coisa, não sei se sabem, mas isto tem a estar a ver nos comentários, quer dizer, meteu piada, mas ao mesmo tempo ainda fiquei a pensar, olha, se calhar também era má ideia, que andam a falar de haver um Estado ibérico, junta-se Portugal e Espanha contra a Europa, pronto. Epá, quer dizer, já ouvi ideias piores, não é? Porque neste momento Portugal e Espanha estão como estão, parecendo que não por causa do euro. Não digo por causa da União Europeia, mas certamente 100% por causa do euro. Isso aí nem há maneira de dar a volta a isso. Portanto, eu a mim, no que me toca, este assunto, a mim enerva-me. Eu nem sequer estou a viver em Portugal e a mim faz-me mesmo ferver o sangue, porque não acho justo. É como o Carlos estava a dizer. Todos os países... Já passaram por isto. Nenhum foi sancionado. Porquê que agora? E é chato, porque estão a fazer isto aos únicos dois países que não têm possibilidade de sair da União Europeia. Quer dizer, Espanha mais do que Portugal. Mas Portugal, se quiser sair da União Europeia, não pode. A gente não pode, não podemos fazer a mesma coisa que a Inglaterra fez. Porque nós não temos condições para sequer fazer uma nova moeda. Não temos condições económicas. Não temos condições económicas para sermos um país autossuficiente. Ou pelo menos, mesmo que sejamos autossuficientes, para termos maneira de nos desenrascarmos caso a Europa subir contra nós. Enquanto que a Inglaterra tem. Portanto, eles estão a fazer isto aos países, sabem que não importa o quanto lhes batam, epá, eles ficam ali à mesma. Não temos outra hipótese.
Parece que está pegando um pouco... Quer dizer, não sei se entretanto já terminaste, peço.
Já.
Parece que pegando um bocadinho no que tu estás a dizer... Parece quase como um castigo, até um bocadinho relativamente a isso. A Inglaterra saiu, mas nós estamos aqui e vamos ficar firmes, porque se foi dito que vão ser aplicadas sanções independentemente do resto. Mas é um bocadinho como tu estás a dizer, é naquele sentido que só estes dois, porque eles são mais pequeninos e não se podem revoltar tanto. Se calhar se for a França, eles correm o risco de a França fazer o mesmo que a Inglaterra fez. E há outra coisa que é engraçada, que eu não sei, pronto, eu relativamente a isso não sei, mas confio no Carlos, que diz que o Reino Unido poderá ter sido o único país a não...
Eu estava muito enganado. Quando acabas, eu já acrescentar sobre isso.
Ah, pronto. Mas eu só ia dizer que é engraçado, não é? Porque esse interessante já saiu, antes mesmo de... lá está. Se a França, por exemplo, nunca tivesse passado esse déficit, talvez o comentário do senhor fez algum sentido. No sentido, a França nunca fez, portanto, é um dar o benefício da dúvida. Mas quer dizer, se todos os países já ultrapassaram esse déficit, mesmo quando o tratado foi entrou em vigor, é de certa forma irónico, não é? Que, pronto, é a tal frase, o tal ditado de que uns são filhos, outros enteados, e torna-se, de certa forma, irónico, quase. E pronto.
A França é a campeã de um pacto de estabilidade e crescimento que já foi violado 165 vezes. Destas 165, 51 foram autorizadas, e 5 das quais autorizadas a Portugal nos anos 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Todos os restantes anos não foram autorizados. E 2014 e 2015 são então anos que estão sob esta governação, aliás, estão debaixo de fogo da União Europeia. Já lá vamos, mas só para que tenham uma ideia, das 114 violações, a França foi aquela que mais vezes violou o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Na verdade, entre 1999 e 2015, ou seja, em 16 anos, a França violou, não autorizadamente, esse pacto por 11 anos. Praticamente todos consecutivos. Houve ali alguma pausa, mas enfim. Depois, Portugal, Polónia e Grécia, todos com 10. Aqui a minha surpresa, Reino Unido com 9, Itália com 8, Hungria com 7, Irlanda e Alemanha com 5. Portanto, a Alemanha terá sido uma das que menos violou o Pacto de Estabilidade Orçamental, mas foi a primeira e foi também aquela que lançou esta ideia do PEC. Simultaneamente foi também aquela que mais arrecadou com os empréstimos e as devoluções dos demais países. Nós teremos oposto. Os países com maior disciplina orçamental são o Luxemburgo, a Estónia, a Finlândia, a Dinamarca e a Suécia. Estes países nunca registaram um déficit acima dos 3%. Estónia, Finlândia, Dinamarca e Suécia. Bom, a disciplina nórdica, que não vem do tempo da União Europeia. E aí incluímos Finlândia, portanto, Finlândia, Dinamarca e Suécia. Quanto à Estónia, eu acho que será mesmo o único caso que possamos dizer que houve efetivamente uma disciplina orçamental que correu bem. Até porque, se nós repararmos, a Irlanda teve o déficit excessivo por 5 vezes, mas foi o primeiro país a pedir o resgate. E aquele que o teve, se não estou em erro, por mais tempo. Entrou em 2009 e saiu no mesmo ano que Portugal, acho eu. Portanto, esteve mais 2 anos do que Portugal. Simultaneamente, o Luxemburgo parece-me que é demasiado fácil. Quando o Luxemburgo é uma espécie de offshore da União Europeia, é natural que não haja um déficit de sequer 2%. Portanto, temos aqui uma situação diferente no Luxemburgo. Ainda assim, o próprio Jean-Claude Juncker está a ser investigado no caso LuxLeaks, que, como é lógico, não vai dar em grande coisa, porque ele é poderoso e, portanto, não vai. Ainda é intocável. Portugal pode ter violado este pacto por 10 vezes. Mas, em 2014, quando este pacto foi violado, e que já conta para os dados, portanto, do Ecofin, ocorre-me o seguinte: vocês sabem quando é que a Troika deixou oficialmente Portugal?
Não faço a mínima ideia.
20 de maio de 2014, isto é praticamente metade de um ano. Isto tem que ter influência no orçamento. Tem influência no orçamento. Portanto, se tem influência no orçamento, então este ano ainda não devia contar. E mesmo. Mas dá jeito. Porque Portugal, certo de ser tão exemplar quanto o Reino Unido, era um bocadinho escabroso. Quer dizer, era vergonhoso para a União Europeia. Depois também não percebo como é que a Polónia, por exemplo, se a Polónia teve um déficit, se passou por 8 vezes, aliás, por 10 vezes, tantas vezes como Portugal e a Grécia, porque é que a Polónia não foi dada uma ajuda e a Grécia e Portugal, sim? Aliás, não foi uma dada uma ajuda, foi imposta. Mas isso também é fácil de explicar o porquê. Porque um dia portanto, um dia que façam alguma exigência à Polónia, a Polónia sai da União Europeia e alia-se à Rússia. Eles agora estão um bocadinho de costas voltadas. Mas aquilo que. Se a Rússia vir na Polónia é uma oportunidade. Aliás, como já acontece com o Reino Unido, não é? O Reino Unido, assim que sair, lá vem a Rússia. Portanto, até o Sergei Lavrov chegou a falar sobre isso, que não interferiu na ideia do Brexit, não sei quanto, não sei quê, embora sim reconheça que a partir daqui o Reino Unido passa a ser um possível bom parceiro económico. Efetivamente, ora a Polónia, que até é vizinha, dava muito jeito. E até se vocês repararem, a Polónia está a violar algumas leis fundamentais da União Europeia, isto é, a liberdade de expressão. O que é que acontece à Polónia? Nada. Porque não pode acontecer. A Polónia é daqueles estados intocáveis, quanto mais não seja para proteger o bom nome. Isto é, porque se a Polónia sai da União Europeia, alia-se à Rússia, é menos um para nós, mais um para eles. E não é muito boa ideia para a União Europeia. Que, aliás, não sei se sabiam, a União Europeia já tentou sondar a Geórgia para se juntar aos 28. Corrijam-me se estiver errado, e se souberem, a Geórgia não faz parte do continente europeu.
Sim, não, não faz. E outra coisa, eu queria só aqui acrescentar, Carlos, se não te importares. Assim, a ideia que eu tenho, porque eu conheço bastante, tenho bastantes amigos aqui em Inglaterra que são, pronto, que são polacos, que os polacos e os russos realmente não gostam mesmo uns dos outros. O que eu não estou a dizer, que não se iriam juntar em termos de, olha, o inimigo do teu inimigo, o meu inimigo é, portanto, que é o contrário do teu amigo, não é? Portanto, no, acredito que seriam capazes de ficarem aliados só por causa que têm um inimigo em comum. Ok? Mas o que eu estou a dizer é que tenho mesmo na ideia, pelo menos todos os polacos que eu conheço, que, epá, não é ódio, mas também não é gosto. Não têm grandes amores pela
Não, não
Rússia.
gostam.
E outra coisa que eu também ia dizer é isto. Eu não quero estar a trazer a história da carochinha, mas acho que é importante falar que a Alemanha, por duas vezes, em duas guerras mundiais, escapou-se às sanções. Portanto, por duas vezes, não sei se estou errada, Daniela, se estou realmente aqui com as minhas aulas de história, se estão aqui a falhar. Sei que na Primeira Guerra Mundial tiveram realmente multas bastante grandes, mas nem elas todas foram levadas a lembro-me de estudar isto, nem na Primeira Guerra Mundial foi tudo levado ao fim. Ou seja, acho que pagaram metade e depois, a partir da segunda metade, já começaram a fazer exército e tudo, mesmo sem terem autorização. Foi assim que começou a Segunda Guerra Mundial depois, não foi? Portanto, a
Sim.
Alemanha acabou por nem sequer nunca. Eu sei que é um bocadinho que história da carochinha, mas é isso que quer dizer. Temos, não estou a culpar a Alemanha porque a Alemanha mudou e é o que é hoje e tudo bem, não tem nada a ver com o que era antigamente. Mas
Não, não,
a
eu
verdade é
discordo.
que. Pronto, mas a verdade é que durante todo o ciclo da história recente, entre aspas, a Alemanha sempre praticamente, praticamente, digo praticamente porque sei que depois da Primeira Guerra Mundial acabou por pagar multas, sim, mas não todas, mas a Alemanha acabou por se safar praticamente de tudo em si, porque, quer dizer, sim, passou mal depois da Segunda Guerra Mundial, os países viraram todas as costas, mas a verdade é que multas também não pagou muitas. Agora é uma grande potência, bom para a Alemanha, pá, subiu e está a fazer o nome de si própria, mas continua a falhar. Foi a que falhou menos, mas continua a falhar. Há países que falharam mais ou tanto como Portugal, mas não lhes são aplicadas as sanções porque há medo. É assim, agora é assim, eu sempre pensei, e é aqui que eu bato na boca porque realmente pensei mal. Que é, eu sempre pensei, o Reino Unido saiu, a Europa agora vai tentar abraçar, entre aspas, o resto dos países, tentar alegrar, não a gregos, mas a troianos, quer dizer, para ninguém mais sair. E é isso, quer dizer, acabei eu por me esquecer, entre aspas, que Portugal não fica parte dos troianos porque é um país pequeno que eles já sabem que não pode sair de qualquer das maneiras. Mas era muito bonito que saísse. É pá, se calhar passávamos muito mal durante os 3 ou 4 anos. Mas é pá, é uma coisa impressionante com esta União Europeia, porque vê-se mesmo que estão a virar as costas aqui ao nosso lado ibérico, porque sabem que não temos possibilidade. E isso a mim está mesmo a bater mal. O que é que
Eu
está a
bato
bater mal?
palmas, eu
Ah.
explico-te o porquê. Porque eu sempre disse isso, desde 2011, que eu digo nós havíamos, era sido da. Eu até dizia da UE, da zona euro. Ah, estás maluco, Portugal saiu da zona euro, a nossa economia afundava. Afundava durante 3 ou 4 anos, mas nós somos pessoas que, se quisermos, nós vamos lá, nós somos positivos. Vamos fazer acordos com os países, vamos fazer acordos com outros países. Porque a União Europeia, na altura em que eu dizia isto, eram 27, a União Europeia são nós mais 26, mas caramba, há mais de 100 Estados onde nós podemos, que precisam de nós e nós precisamos deles. Vamos estabelecer pactos, vamos tratar de, por exemplo, há pouco tu falaste que nem sequer temos força para fazer uma moeda. Temos força para fazer uma moeda, sim? Nem que nos vamos agarrar ao escudo da CPLP, mas temos. Portugal é o país da CPLP, porque atenção, há países em que continuam a utilizar o escudo. Às vezes não como única moeda, mas continuam a utilizar o escudo. E portanto, o escudo não desapareceu. E se Portugal agarrar no escudo, vai valorizar Portugal, vai valorizar as outras economias que estão associadas à CPLP e, por consequência, vamos conseguir todos ter mais força. Lógico que não vai ser a mesma força que teríamos na União Europeia, mas também não vai ser o mesmo esmagamento económico que é na União Europeia. E eu ando a dizer isso mesmo. Por isso, assim, eu sempre disse uma coisa à conta do Brexit, que é: os britânicos podem ter tomado a decisão certa pelos motivos errados. Mas eu acho que tomaram a decisão certa, porque a União Europeia não é condescendente com ninguém, a não ser com os seus protegidos, França e a Alemanha. E acabou por aí. Ou seja, a União Europeia. Aliás, até cheguei uma vez a escrever uma coisa que é algo do estilo: em plena capital da Bélgica, há quem diga Bruxelas aqui, tão longe. Porquê? Porque Bruxelas é só uma capital. Digamos que Bruxelas está para a União Europeia como Canberra está para a Austrália. A cidade de Londres mais ativa, mais influente, mais não sei o quê, é Sydney.
Sim, exatamente.
E a cidade mais influente é Berlim.
Exatamente.
Portanto, é
Não,
aquilo
mas é, Carlos,
que.
e acabo
Mas
por
a minha.
estar a
Diz.
concordar com pessoas assim também que dizem, desculpa interromper-te, acabo por concordar com pessoas que dizem isso, sim. Sair da União Europeia, se sairmos, vamos passar muito mal. Mas muito mal mesmo. É assim, vai ser crise que já não se via há anos. Mas é assim. Não, será que não devíamos tomar esse risco de passarmos uma crise de 3 ou 4 anos para depois nos levantarmos como país? Não nos vamos esquecer que temos as nossas ex-colónias que, de qualquer das maneiras, estão de mãos dadas connosco. Não nos vamos esquecer que fomos em tempos, sim, certo que, história da carochinha outra vez, fomos em tempos um grande império, mas não nos vamos esquecer que há muitos países que adoram Portugal. Portugal é considerado um país neutro, é quase como a Suíça. Nós não queremos fazer mal a ninguém e ninguém nos faz mal a nós. Percebes? Portanto, acho que esquecemos um bocadinho disso, temos muito amor por todo o mundo. Portanto, acredito sim que saíssemos da União Europeia, conseguiríamos ter muitos acordos mesmo dentro da União Europeia, porque apesar de sermos do tamanho de uma batata frita, temos muito a dar. Temos a Madeira, temos os Açores, temos muito a dar, e mesmo continental. Portanto, acho que estamos a perder o
Temos.
nosso valor agora neste momento. E eu pensava que com a Inglaterra a sair. Pronto, a União Europeia, quer dizer, a Alemanha começava a pensar mais nos outros países, mas parece a mim que estão-se a agarrar só às grandes potências e eu acho que vão acabar por acabar só elas sozinhas, a Alemanha e a França sozinhas na União Europeia, porque isto vai dar muito mal. Portugal pode não ser o primeiro a sair, mas acho que não vamos ser os próximos a sair, isso não, porque temos medo. E eu acredito, e é assim, há pessoas que têm filhos e têm famílias e percebo o medo, porque não é fácil pensarmos a nossa vida 3 e 4 anos a passar fome praticamente. Não é ou voltar a trabalhar para o campo. Não é fácil pensar isso. Mas que vai acabar por acontecer se a União Europeia não mudar? Ah, isso vai, porque vai chegar um ponto, se a Troika voltar para Portugal, vai chegar um ponto que os portugueses dizem, pá, ter aqui a Troika ou estar a passar fome vai acabar a dar o mesmo. Portanto, algo vai ter que acontecer. Ou nós ganhamos as sanções nulas ou a primeira sanção, sem vir a Troika, ou então isto vai dar uma reviravolta que vamos ter um referendo também em Portugal.
Mas sabes que eu acho que nem vai ser preciso tanto. Eu acho que nem é preciso a troika chegar aqui. Basta congelarem os fundos europeus, que são as sanções zero. Basta isso para os próprios empreendedores, ou seja, os próprios privados portugueses, começarem a sentir que de certa parte já não fazem parte da União Europeia. Porque estes fundos não são cortados só ao Estado, não são só cortados ao Estado. Estes fundos europeus são cortados a todos, a Portugal. Portanto, se eu tenho uma empresa, ou seja, se eu quero construir uma empresa e há um fundo qualquer que eu tenho acesso, mas como estou em Portugal, esse fundo está congelado, Portugal tem um déficit de 3%. Porque assim, todos os fundos têm que passar de alguma forma por serviços públicos. A não ser que trates diretamente com a União Europeia. Mas tu tratas diretamente com a União Europeia, vais ter o mesmo trabalho que estivesses fora da União Europeia. Quase. Portanto, já não tens o serviço público português com quem contar, porque eles já têm os fundos barrados. Portanto, vai dificultar o investimento público, vai dificultar o investimento privado. E a verdade é que, pronto, não é. Eu confesso que que eu acho, é assim, eu não tinha muita esperança na União Europeia, por isso é que eu sempre achei e fiquei contente por ter ganho o Brexit, porque acho que eles tomaram, se calhar pelos motivos errados, mas tomaram a decisão certa. Agora, não me surpreendeu de todo esta decisão da União Europeia. Mas confesso que ainda assim não pensei que fossem ter um timing tão mau. Pensei que fossem adiar isto lá para setembro, ou que até fossem falar nas sanções, mas que até deixassem um bocado esquecidas, ou sei lá. Qualquer coisa. Não pensei que fossem ser tão insensíveis, tão confiantes neles próprios, que é, bem, Portugal não vai sair de certeza e não, portanto, neste podemos cascar à vontade, porque eles não vão sair. Eles não são o Reino Unido, não têm a mesma economia, portanto não vão sair. Mas pronto, e depois temos aqui o nosso presidente, ex-presidente, que eu vergonhosamente elegi, ou ajudei a eleger em 2010. Tenho que admitir. Portanto, enfim, não sei. Não sei se algum de vocês tem mais alguma coisa a dizer sobre este assunto.
Eu ia dizer à Daniela para dar a sua opinião, que ela hoje esteve muito calada. Daniela, agora que já nos
Sim.
ouviste a falar sobre isto, que eu sei que não tinhas muito, não sabias muito sobre o assunto, não tinhas muita informação, mas agora que já nos ouviste a falar, diz-nos então a tua opinião. O que é que achas?
Olha, eu por acaso ia dizer uma coisa que um bocadinho. Eu concordo com vocês, antes de mais, de facto, é a realidade. Eu acho que se calhar Portugal não devia ter entrado, mas pronto. Mas há uma coisa curiosa que eu não sabia e que por acaso acho que agora a seguir ao programa terminar vou pesquisar um pouco porque não. Eu fiquei curiosa para saber. Tu disseste, Liliana, que a questão, a tal questão, a ideia da Itália dos 2 euros. 2 euros, 2 moedas, não é? Por acaso não tinha essa ideia, não fazia ideia que esse movimento vá tinha sido levantado, mas fiquei curiosa por saber um pouco mais sobre essa questão. Por acaso achei interessante. Relativamente ao nosso ex-presidente da República, realmente fiquei muito mal, não é? Mas enfim, não sei se me surpreende, sinceramente. Com as coisas que a gente tem levado com os nossos próprios políticos ultimamente, como diz a Liliana, é bem que parece que saem da cadeira e que se viram contra, não é? Aquilo que andaram supostamente a construir. Por isso, não sei, enfim, fiquei muito mal. E pois, agora se calhar é um bocadinho esperar para ver o que é que vai dar.
Quanto ao euro, eu lembro-me de ter falado em 2010 ou 2011 num extinto programa chamado Nós e o Mundo, que aliás acabou por ter recebido várias críticas e por eu depois a gente acabou por entender que se calhar não era a pessoa mais indicada para fazer um programa do género. Hoje percebo que foi um erro ter acabado com o programa. Porque na altura falava na UNA, a União das Nações Alemãs. Parece que afinal estou certo. Segundo, na altura cheguei, e também fui muito criticado por isso, por ter dito, portanto, por ter defendido, aliás, por ter dito que era impossível ter um euro com países a três, com uma Europa a três velocidades. Aliás, eu na altura até defendi um euro como moeda única para transações intra, se quisermos, intra-europeias. Ou seja, a moeda única seria este euro seria uma moeda institucional. E nós aqui em Portugal podíamos utilizar o euro ou o escudo. Mas o escudo permaneceria sempre como representação da economia portuguesa em específico. E o euro como moeda representativa da economia europeia de modo geral. E quem diz o escudo, diz a peseta, diz o franco francês, ou quem o país que quisesse desistir. Do país que quisesse desistir portanto, da sua moeda, podia fazê-lo. Aquele que não quisesse fazê-lo, não teria por que o fazer. Pronto. E teríamos na mesma o câmbio, que iria ser ou não atualizado. Agora sim, isso poderia também ser um bocadinho perigoso, porque isso iria dar a noção qual é que é o nosso papel na Europa. Porque eu desconfio que o euro não vale 200 escudos. Há 15 anos valia. Mas se fosse agora, se calhar já valia 150. Ou seja, já a nossa economia teria melhorado substancialmente. Mas não interessa que as pessoas pensem dessa maneira. Portanto, o escudo teria ficado ligeiramente mais caro. Isso queria dizer que a nossa economia estava melhor e queria dizer que então isso não convinha nada à União Europeia. Por isso é que eu acho que houvesse a imposição, porque isso é uma imposição, que é os países que adotaram a zona euro tinham que retirar de circulação as suas moedas. E eu até acho que a zona euro nem foi propriamente uma. Foi uma imposição, digamos assim. Mas eu não tenho a certeza. Mas pronto, deixo então para que vocês ou digam algo mais, ou deixem as vossas despedidas, porque já passamos 6 minutos do nosso tempo.
Já que a Daniela foi primeira, eu vou primeiro agora. Queria só dizer que concordo, o euro não foi uma escolha, foi uma imposição, até porque ninguém em Portugal queria o euro, pelo menos do povo. Não sei se a política, não me lembro, era pequena, não me lembro na altura, mas lembro-me que ninguém do povo queria o euro, porque toda a gente sabia que isto ia ser o fim da picada. Entretanto, Daniela, em termos dos 2 euros, hás de ver na internet, realmente não é nada oficial, foi uma opinião dada por Itália, foi uma opinião que foi avançada por uma parte política da França, que nem é que está no poder, mas foi uma parte política da França, também concordou com isso. E é uma coisa que a mim faz todo o sentido. Querem manter um euro, tudo bem, mas tem que haver euros diferentes para as grandes potências e para as pequenas potências, para as batatas fritas. Portanto, acho que isso seria uma ideia. Se não querem que a União Europeia acabe, será uma ideia que terá que ser levada avante, porque assim não vai dar. E sim, quero desde já um grande abraço e um grande beijo para os dois meus colegas, Carlos e Daniela. E um grande abraço também para os nossos ouvintes. Um bem-aja e que tenham o resto um bom fim de semana e uma boa semana também.
Daniela.
Sim, vou ver. Sim, foi como eu disse, um movimento quase, não é uma coisa. Mas parece interessante, por isso é que eu decidi ressaltar isso. Sim, eu também me lembro, recordo-me também de ser pequena e de ouvir as pessoas, meus pais e as pessoas mais velhas, dizerem que esta mudança da moeda não iria ser muito bom. E ainda hoje essas mesmas pessoas continuam com a mesma opinião. Portanto, enfim. Um bem-aja a vocês os dois, o resto uma excelente semana e também muito obrigada a todos os nossos ouvintes por mais um programa. A todos uma excelente semana e até ao próximo programa.
Sobretudo, volta no dia 24 de julho. A todos, da minha parte também, boa tarde e até à próxima edição.